O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, amigos ligados no Tiro Livre. Como vocês estão nessa segunda-feira, 6 de novembro? Helder Rodrigues na área, ao lado do meu parceiro Euler Reis, para dar mais um pontapé inicial na nossa semana esportiva, agora com o primeiro programa do mês.
É isso, Helder. Nessa última edição especial do Tiro Livre, você acompanha um bate-papo da nossa equipe sobre o off-season da NBA, o campeonato de basquete mais disputado do mundo.
É isso, Euler. E haja campeonato de basquete para ser disputado nesse mundo, mas a NBA se destaca. E fala pra vocês, rapaziada, ouve aí que tá bacana demais.
Lembrando, pra ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Se liga aí que foi um papo muito, muito bacana.
Tiro Livre Especial.
Olá, ouvinte, como vai? Esse é o Jardas e Cistas, o podcast de esportes americanos do Tiro Livre. Meu nome é Bruno Stocco e hoje estou ao lado dos meus grandes amigos Felipe Domingos e Felipe Pirovani. Como é que vocês estão?
Fala, Bruno. Sempre bem, mas melhor ainda é estar ao lado do meu xará, Felipe Domingos.
Prazer é todo meu, mano. Estar aqui nessa mesa é sempre um prazer, ainda mais para falar de NBA.
E é disso mesmo que nós vamos conversar hoje. O que, que vocês acharam desse último draft, hein?
É, agora falando, né, do draft da NBA, o que todo mundo esperava aconteceu... Victor Wembanyama, primeira pick. Porém, o que nem todo mundo esperava, mas algumas notícias antes do dia do draft já apontavam, era um Brandon Miller na segunda escolha para o Charlotte Hornets. Tava quase como certeza que ia ser o Scoot Henderson, né? A segunda pick. Mas o Hornets optou pelo Miller. O que, que você achou? Por que, que você achou que o Hornets fez essa pick, Domingos?
Eu acho que o Michael Jordan tava maluco. Essa que é a verdade, viu? Ele que vendeu o time, na mesma semana do draft, semana antes.
Tentou falir o time antes de vender.
É, então, só que a última escolha ele que fez também, né? Ele falou que ele só ia vender se ele pudesse escolher a última escolha, ele escolheu e pegou o Brandon Miller, que foi amassado pelo Gui Santos na Summer League, aliás.
Perfeito.
Eu acho que o time errou, viu?
A Summer League do Brandon Miller foi marcada por faltas, né? Não faltas ao jogo, mas faltas. Ele foi expulso de 3 jogos da Summer League pelo excesso de faltas.
Acho que o primeiro jogo ele teve mais faltas do que pontos, aliás.
É. E não faz nenhum sentido. O Scoot Henderson é um cara excepcional. O Trail Blazers acertou muito na pique do Scoot. Ele é um alarmador barra ala com um corpo atlético. Ele tem um físico, um bagulho, uma explosão. Ele é um Jamoran mais alto.
Sim.
Então, tipo, e o Brandon Miller é um power forward, ala também, o que não faz nenhum sentido, porque o Charlotte Hornets não precisava.
Não, nem um pouco. Até porque já tem o Lonzo, que também pode fazer essa função.
É, o Lamelo.
É, e é um jogador também muito mais eficiente que o Scott. Que o Scott não, perdão. Que o Brandon Miller. Então, eu acho que ele não vai acabar sendo muito bem usado na equipe. Sorte pro Portland, que acabou com essa escolha no colo dele, assim, de bobeira. E só reforça o time mais ainda, o time que tá em reconstrução, em volta de um jogador que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas, pra falar a verdade, acho que o Scott, ele acaba sendo o jogador, tecnicamente falando, o melhor jogador técnico desse draft.
Sim, sim.
O Victor Wembanyama.
Wembanyama.
Wembanyama. Não sei falar o nome dele. Ele o Victor, o francesinho, né? Nosso querido francês.
Ele é só uma aberração.
Então ele faz tudo dentro da quadra.
Ele é uma aberração. Ele não é... Não é que ele não é técnico. Ele é técnico, muito técnico. Mas, tipo assim, ele é um cara que ele é só roubado, tá ligado?
É, exatamente.
O Scoot, ele é um maluco ágil pra caramba. Que enterra, chuta de 3. Tudo que o Victor faz. Mas o Victor tem 2,21 metros e o Scoot tem 2 e pouco.
Uhum.
Vocês querem comentar um pouco mais sobre Victor Wembanyama? Sobre como vai ser a temporada de Victor Wembanyama?
Olha, como a gente já disse... Não sei se a gente já comentou no programa aqui, mas ele é a pessoa que a gente mais tem esperado nos últimos 20 anos, pelo menos. Depois do LeBron James, é a pessoa que tem colocado mais expectativas dentro da NBA de formar uma carreira, de ser um grande jogador. Agora só não sei se ele é tudo isso.
Agora de calor, você acha que ele vai vingar logo na primeira season dele?
Olha, da classe dele, talvez ele realmente seja o jogador que mais esteja próximo de ganhar um Rookie of the Year. Porém, existe um outro jogador que não jogou a temporada passada, mas que Felipe Rovani é muito fã, que eu acho que vai disputar junto com ele.
Sou clubista, sim. É, o Chet vem aí. O Chet, ele é mais baixo que o Vitor. O Chet, se eu não me engano, ele tem 2,16.
Ah, não é difícil ser mais baixo que o Vitor também, né?
O Chet tem 2,16, enquanto o Vitor tem 2,21. Eu, ó, cravo aqui, cravo, novamente, como cravo em todos os podcasts do Tiro Livre.
Erra todos, mas sempre cravo.
Mas cravo. Vitor Wembanyama vai ser o maior bust que eu já vi desde... Eu nasci em 2004, então, né, acompanho a NBA ali desde 2012, mais ou menos. O Vitor Wembanyama vai ser o maior draft que eu já vi, assim, tirando o Anthony Bennett, né, do Cavaliers. Porque, na minha opinião, não vai virar na NBA. Ele vingava muito na Euroleague. Assim, foi excelente, levou o time dele, que era da segunda divisão da França, para campeão na primeira divisão. Só que as regras da Euroleague são muito diferentes da regra da NBA. Por exemplo, você tem muito vídeo dele defendendo, que ele comete goaltending, né? Que é você tirar a bola enquanto ela tá indecida pra cesta. Por ele ter 2,21 e pular pra caramba, ele consegue tirar a bola ali. Ele é um bom defensor de perímetro, de garrafão, por conta dessas regras da Euroleague. Eu acho que na NBA ele não vai virar. Não vai ser um jogador ruim, pelo amor de Deus. Mas o do que estão esperando ele? Do que ele vai ser? Primeiro que eu acho que a carreira dele vai ser marcada por lesões.
Assim como começou a do Chet, por exemplo.
Assim como foi a do Chet,
Aliás, o Spurs acho que teve muito medo de colocar ele pra jogar na Summer League. Porque o Chet, na última temporada, se machucou no primeiro jogo que fez. O Zion já tinha se machucado na temporada anterior.
O Chet nem se machucou na Summer League. O Chet se machucou num treinamento.
No rachão.
Num famoso rachão em que ele foi defender o LeBron James e já torceu o tornozelo ali e acabou com a carreira.
A pressão pegou, né?
Então, essa é uma questão. O Chet, nessa última temporada, ele tá muito mais forte. A gente pega as imagens nessa off-season. O homem tá muito forte, tá muito monstro.
Ele engordou em torno de 12 quilos. Assim, engordou em massa muscular. Ele chegou ano passado, ele pesava 80 quilos. Ele tem 2 metros e 16, tá?
É importante salientar isso.
80 quilos pra 2 metros e 16. Ele tem a altura do Shaquille O'Neal e pesava 80 quilos. O Shaq pesava 130, um bagulho assim.
É, acho que...
Mas o Shaq nunca foi um jogador com um físico muito bom, né? Ele era um gordinho, um fordo.
Então, mas ele usava muito bem disso.
Sim,
ele foi jogador.
Não é uma crítica, era uma característica física.
Exatamente.
O Shaq do Orlando Magic, de 92 a 96, ele era um absurdo.
Ele era muito
forte. O físico dele era muito... Tipo assim, ele era zero... Ele era completamente forte. Depois ele no Lakers, ele engordou, já virou o jogador mais dominante. Mas teve uma carreira marcada, assim, teve umas lesões... Que é típico de todo jogador que é muito alto. E ainda mais, é o que a gente vê com o Zion Williamson acontecendo. É um cara que ele nem é tão alto, mas ele é muito pesado. E o Wembanyama, ele é todo oposto, né? Igual o Chet também. Só que o porquê eu acho que o Chet se destaca mais com o Wembanyama. O Chet chuta melhor que o Wembanyama em porcentagem, não em tentativas. Porque o Wembanyama tem muito mais tentativa que o Chet, então... Se quiser fazer essa porcentagem, talvez empate. Mas a porcentagem de chutes do Chet é melhor. E o Chet, ele tem mais noção de jogo pra NBA. Por ser um cara que veio do college americano, ele veio de Gonzaga, se eu não me engano, ele tem muita noção do jogo dos Estados Unidos do que o Wembanyama.
E ele tá num time melhor também. Do que o San Antonio Spurs.
É o melhor time da história, né? Que é
o clubismo. Oh, o clubismo.
Mas, agora... O Wembanyama, ele tem tudo pra ser um, tipo... Eu acho que ele vai ser um bust, mas se ele quiser não, né? Se as lesões não atrapalharem, ele pode ser um...
Mas eu acho que ele não vai nem ser o bust pelas características dele, mas eu acho que é muito pela expectativa que estão colocando em cima dele.
Perfeito, perfeito.
Porque eu acho que realmente ele vai ter um jogador com... Vai chegar no final da carreira com uma média de 23, 25 pontos. Eu acredito que vai ser campeão da NBA, mas eu acho que não vai conseguir ser totalmente dominante como acreditam que você, até porque o time do Spurs não tem tantas peças assim, pelo menos nesses primeiros anos, então não vai conseguir montar um time tão forte e provavelmente, como o Provan disse, eu acredito também que ele vai sofrer com muitas lesões. Esses primeiros anos vão ter que ser temporadas que ele vai ter que se se fortalecer, assim como, por exemplo, foi o Joel Embiid, que também perdeu a primeira temporada e hoje em dia foi MVP da última temporada. Então, eu acho que estão colocando muita expectativa em cima de um garoto que realmente é muito bom, mas que talvez decepcione pelo que estão esperando dele.
Ele é um cara que, assim, na Euroliga ele jogava como ala, só que na NBA não vai ter como ele jogar como ala, eu acho. Ele vai ter que ir pro pivô. E aí, como você faz essas comparações, igual, imagina um Antetokounmpo indo pra cima do Ibaniama. Ele vai jantar o Ibaniama. O Embiid, que é um monstro, vai jantar. Então, esse negócio do... Mas eu posso estar sendo hipócrita aqui, porque não, é o mesmo argumento pro chat.
É que ele realmente precisa fazer um trabalho de fortalecimento. Sim. Ele não tem corpo pra brigar com esses monstros que estão lá. Ele vai precisar de uns 2-3 anos até de adaptação, cuidando só do físico, sem falar de bola mesmo, de técnico. 2-3 anos só de físico pra poder brigar com esses caras.
Sim, e tem vídeo dele treinando, ele comendo, tipo assim, ele come em quantidade absurda, ele treina absurdamente. Só que, mano, não dá, é um maluco de 2,20, então o metabolismo é muito acelerado, você precisa de muita coisa pra encher um maluco de 2,20 de altura. O que é complicado. Agora, continuando aqui na nossa lista do draft, pra falar da loteria só, o que vocês acham das picks dos irmãos Thompson?
Olha, eu achei que... Primeiro que eu acho que o Houston, eu como, entre aspas, torcedor do Houston Rockets, o Houston ele é muito azarado, porque a gente nunca consegue uma pick 2, uma pick 3, é sempre 4 pra baixo. Mas graças a Deus a gente tem muitas picks por causa dessas últimas transferências que tem acontecido na equipe. Mas eu acho que o Houston, fala um pouco do Houston primeiro, se deu bem. Acho que acabou conseguindo o Amen Thompson, que é um baita jogador. E também na 20ª colocação me surpreendeu eles conseguirem ainda o Ken Whitmore.
Que caiu muito, né? Esperavam que ele ia ser um pick 8.
Então, estavam esperando até que o Houston
pegasse ele na 4.
Pegasse ele na 4. Ele acabou ficando na 20 e acabou caindo no colo do Houston de novo. E o irmão dele também. Primeiro, que os dois são muito bons. Os dois sempre jogaram juntos.
Se destacaram na D-League.
Exatamente. Agora vão seguir caminhos diferentes. Até postaram que vai ser a primeira vez que eles vão jogar em times diferentes. E o Amin até ficou zoando o irmão dele porque ele foi selecionado antes. Mas acho que as duas equipes, tanto tanto Houston como Detroit, fizeram muito bem nessa aí. O Detroit também que não conseguiu uma pick 1, até porque já tinha conseguido uma pick 1 na última temporada, né? Mas as duas equipes saíram muito bem, principalmente o Houston.
E vocês, com a opção de escolher um dos dois irmãos, em quem vocês iriam?
Porque eu pegaria o Alzar. O Amin é um baita armador, mas o Alzar eu gosto da característica ofensiva dele, e talvez eu acho que por isso na NBA ele vai destacar mais. Mas os dois são excelentes.
Mas eu acho que também, eu acho que era mais... É o que o próprio Houston procurava quando ele selecionaram o Alzar. Porque você já tem um jogador ofensivo, por exemplo...
O Jalen Green
na equipe, que puxa muito essa responsabilidade. Sim. De marcar. E querendo ou não, o draft ele foi antes das trocas que aconteceram no Free Agents, né? E não tinha um jogador que fosse ocupar esse posto de armador. Então, até conseguiram assinar depois e tal. Mas uma hora vai ter que ser repassado esse bastão. Até porque o Van Vliet não tem mais muitos anos de carreira.
E agora pra fechar, né, essas últimas 5 picks, Anthony Black no Magic, comentários.
Bom pick, aliás, poderia até ter sido selecionado antes. Eu até fiquei surpreso, na verdade, ele ter ficado na frente do nosso querido Bilal.
Bilal que é uma grande promessa, então. Dono de um dos melhores TikToks da NBA.
Sim.
Dos melhores nomes também.
Grande nome.
Grande Bilal Coulibaly.
Ele era parceiro do Victor, né? Na França. Sim. Então, eu até pensei que talvez o Spurs fosse tentar alguma coisa aí pra conseguir deixar eles no mesmo time.
Entrosamento.
Mas eu acho que o Indiana acabou saindo bem. Eu achei que ele... Não achava que ele ia ficar na frente, por exemplo, dos irmãos Thompson, de todo mundo que ficou na frente dele, mas talvez uma sexta pique ele conseguisse pegar. Então, acho que o Indiana acabou saindo bem também, mas também, entre o Anthony Black e o Bilal, eu acho que os dois são bem equivalentes, exatamente. É. O Bilal também é um jogador um pouco mais baixo,
uhum.
Mas também muito técnico, dá muita assistência e rouba muita bola também.
Sim. O Bilal, ele foi trocado pro Wizards, né?
Verdade.
E o Walker foi pro Pacers. Eu acho que foi uma troca, assim, de interesses mesmo, porque o Bilal vai servir muito mais pro Wizards. É, o Pacers já tem alguns jogadores que fazem a função dele. É, agora comentando o final da lista, Taylor Hendricks, que foi pro Utah Jazz. Ele é um bom jogador, é um, se eu não me engano, ele é um armador barra alamador, que teve boas médias, né, na carreira anterior à NBA. E tem uma grande promessa aí pro Utah Jazz, que pode ajudar bastante esse time. É.
Mas você acha que ele chega a jogar bastante esse ano? Porque eu acho que, assim, ele veio mais pra fazer um elenco, entrar de vez em quando, do que realmente ser uma peça fundamental desse time.
A verdade mesmo é que, a partir do Thompson, tirando o Bilal, talvez, e o Ken Walsmore, que a gente comentou lá da 20ª
Nenhum posição, deles era promessa antes, né?
Exatamente. E provavelmente todos eles vão vir pra compor elenco. Principalmente o Taylor Hendricks, porque o Utah Jazz, querendo ou não, tem uma equipe titular não tão boa, mas sólida.
Tem o
Markkanen,
tem o Walker Kessler, que foi o rookie ano passado, que se destacou bastante. É...
E o último caso aqui, o décimo, o Cason Wallace, que foi draftado pelo Mavericks, mas também foi trocado pelo Thunder.
Agora falando aqui, eu vou falar um pouco, porque acompanhei muito a Summer League do Cason Wallace. É que se pronuncia Cason Wallace, é doideira aí.
É o Wallace, né? Nosso mano Wallace.
Wallace, famoso. Ele foi muito bem na Summer League pelo Thunder. Ele é um jogador, assim, com uma característica defensiva extremamente forte. Ele é um baita jogador defensivo. Peca um pouco no ataque. Não é um bom jogador na parte ofensiva, mas é um excelente defensor de perímetro. E eu acho que vem compor o time do Thunder, esse time que vai brigar por título esse ano.
Então, exatamente, porque o time do Thunder também já é muito bom.
Sim.
E é muito jovem. Então é mais um jovem que vai vir exatamente pra compor ele. Como ele já falou do Chat, tem o Shai. Então, assim...
É, Jalen Williams, Jason Williams.
É um time que...
Vai brigar por anos aí, né? Não vai ser
uma
coisa
dessa muito novo.
É um time que tem uma projeção de futuro muito grande. Poucos times da NBA atualmente têm um elenco jovem tão bom igual o Thunder.
Perfeito, perfeito. O elenco titular do Thunder essa temporada provavelmente vai ser Shai, o... Não, acho que o Cason Wallace não vem pra ser titular. Shai, o Jason Williams, o Lu Dort.
Você acha que o Giddey não consegue uma
vaga aí? É, o Giddey. E o Jalen Williams e o Chet, né? O Jason Williams não vai. É, o Shai, o Giddey, o Lu Dort, o Jalen Williams e o Chet. E assim, se eu não me engano, o mais velho desse time, ou é o Shai que tem 25, agora eu não lembro se o Lu Dort tem 26 ou 24, mas eu sei que ele não tem 25. Então assim, é um time que, independente, é um time que tem que o mais velho do time titular ele tem abaixo de 28 anos, e é um time muito bom, com o Shai sendo...
Não, o Shai na última temporada...
Foi ao primeiro all-team.
Foi All-Star. E também brigou durante muito tempo da temporada como MVP.
Sim, sim.
No começo da temporada ele tava com média de triple-double.
Mas não pode faltar um nome de experiência também nesse time? Um cara que chega pra chamar a responsabilidade?
Então, mas é que o Shai, ele já tá jogando faz muito tempo na liga.
O Shai chegou... assim, não é um cara de 30 e tantos anos que tem experiência, sabe? Falta, às vezes, um cara pra chegar e chamar a responsa. Falar, ó, calma o jogo, joga em mim e vamos devagar.
Pode ser que falte uma super estrela que o Shai talvez ainda não seja...
Não, sim, ele é uma projeção muito boa pro futuro, até porque ele já tá muito tempo aí.
Sim.
Mas eu acho que essa a voz da experiência, ela faz falta também.
Pode ser, pode ser. Pode ser um fator que falta pro Thunder nessa temporada. A gente vai comentar um pouco mais sobre o Thunder depois. Mas pode ser um fator que falte para o Thunder conseguir o campeonato ou até um título de conferência.
Sim, eu acho que pode fazer a diferença nos playoffs. Durante toda a fase regular, acho que não vai fazer muita falta. Mas em momento decisivo, às vezes você precisa de um cara que chegue e fala, ó, parou. Vamos, respira. No momento de dificuldade. E, tipo, apesar dele já ter muita experiência, eu acho que ele não vai conseguir fazer esse papel. Ainda, né? Daqui um, dois anos, pode ser que ele seja esse nome já. Mas agora eu acredito que você precisa de um jogador um pouco mais velho aí e tal, mas... É também a opinião de bobeira, né?
Não.
Aí o final da temporada eles são campeões.
Certo.
E aí...
Perfeito.
Pode ser.
Agora, puxando aqui, né? Saindo um pouco do draft... Falando sobre a free agents.
Free agents.
Assim, doideira.
Muito.
Primeiramente, doideira essa free agents. O que aconteceu? Primeiro eu queria perguntar pra vocês qual que foi o move, né, a movimentação que mais impactou vocês, nem por ser bom, mas por ser a mais inesperada.
Pra mim, definitivamente, sem dúvida nenhuma, Marcus Smart no Memphis. Porque é o... na última temporada, na penúltima temporada, na verdade, foi o melhor defensor da liga, concorrendo com bons nomes.
Jalen Williams do Thunder.
Jalen Williams com JJJ. Então, e tipo assim, na última temporada não foi mal. Talvez deixou a desejar um pouco nos playoffs, mas querendo ou não, era uma terceira peça muito importante para a equipe na armação e também pontuando, porque era um jogador muito pontuador também, que na ausência do Tatum, por exemplo, muitas vezes era o principal jogador. Ele até acabava dividindo bem a responsabilidade com o Jalen Brown, que eu até achava que, era mais importante para a equipe do que o Smart, mas o Smart era uma terceira peça assim... indiscutível, fundamental pro Boston, no meu ponto de vista. Assim como era o Holiday pros Bucks, quando foi campeão. Aquele jogador que era um pouco mais tímido, mas que sempre era constante.
É aquele jogador que todo time campeão tem, que é o cara que defende muito bem o perímetro e é um bom armador, um bom arremessador.
Exatamente. E nem é tanto por isso, porque jogadores saem. Mas a peça que eles trouxeram, eu acho que não é uma peça altura. O Porzingis, que não, primeiro, não é um jogador pra armar o jogo.
Nem,
E às vezes nem pra pontuar.
Posição totalmente diferente.
E às vezes nem pra pegar rebote. É. Então assim, é um jogador que não faz nada melhor que o Smart. Ele só fica dentro do garrafão. E aliás, nem fica. Porque ele nem gosta de jogar dentro do garrafão. E pra mim não fez sentido nenhum eles fazerem essa troca.
E eu acho que além disso, além da importância dentro de quadro que o Smart era um cara que tinha uma identificação com o time do Boston absurda. Ele era tido como um ídolo, assim, pelos torcedores do Boston. E me pegou muita surpresa essa troca dele pro Memphis. Chega o Porzingis, que eu acho que tecnicamente pode até ser um jogador melhor que o Smart quando você olha, tipo assim, o todo. Mas quando você pega características individuais que cada time precise... Eu acredito que o Boston precise muito mais de um Marcus Smart do que um Kristaps Porzingis.
Sim, até porque ele tinha outros jogadores altos, pra citar, por exemplo, o Grant Williams ou o Al Horford, né?
Tem o Robertão também.
Tem o Roberto também. Que, por exemplo, quando jogaram as finais, não foram mal. O Al Horford, por exemplo, tava metendo bola de 3 no canto da quadra. Sim. Com uma mecânica de arremesso, aliás, muito
horrorosa,
feia. Muito feia.
A pior mecânica de arremesso da história da NBA.
Mas que é muito eficiente.
Kind.
Muitas vezes mais eficiente que o Porzingis, que com o todo.
É, o Porzingis, ele foi draftado em 2014, né? E quando ele surgiu, ele é um cara, assim, fora de base.
Era um jogador que era um pivô que arremessava a bola.
Sim, e ele tinha uma média de porcentagem de bola de 3 absurda. Eu lembro de jogar com ele na NBA 2K15, que era tipo assim... Naquele joguinho de draft antes de ser draftado,
uhum.
Você tocava a bola nele que era de 3. Quando você tinha que cumprir meta de 10 assistências na partida,
era só
jogar com ele. E ele é um cara de mais de 2,10. O apelido dele é unicórnio, né? Porque ele é muito grande. Ele é da Letônia também, enfim. Só que machucou. Foi pro Wizards. A temporada passada dele foi até boa. Teve média de mais de 20 pontos. Porém, não marca. Não quer jogar dentro do garrafão, mesmo tendo 2 e tanto de altura. E o dilema de todo jogador alto. Sofre com lesão. Então, vamos ver como que isso vai cair no time do Boston Celtics. O Marcus Smart era um jogador muito importante para a rotação da equipe.
É, então. Vai ter que reformular basicamente todo o jeito de jogar. Não acredito que vai sair do Tatum e do Jalen Brown as principais bolas e tal, mas que vai ter que ser um time que vai primeiro jogar com um pivô mais alto que tinha antes, mas um pivô que não tá jogando dentro do garrafão. Então, o trabalho técnico essa temporada, espero que esteja sendo nesse exato momento, vai ser procurar alternativas para conseguir encaixar esse time. Coisa que eles... Primeiro que é um movimento que tem sido bem contrário ao próprio Boston, que montou o time basicamente no draft, e aí... Tira um jogador que era draftado e agora pega uma contratação, né? Mas é NBA, né? A gente sabe que são negócios também.
E agora comentar um pouco sobre Chris Paul no Golden State Warriors. E eu acho que assim, não podia acontecer uma troca dessa. Não, eu acho que é um negócio que se torna mais roubado. O Chris Paul, que é top 5 melhores armadores da história da NBA... Se juntar com o Curry, que é top 10 melhores jogadores da história da NBA.
E...
É um ridículo, cara. É ridículo. Porque, não sei se é tão polêmico. Acho que agora é polêmico, mas quando o Curry acabar a carreira, acho que vai ser meio unânime que ele é top 10 da melhor história.
No meu top 10, nesse momento, ele não tá.
Não, no meu também não. Mas quando ele acabar a carreira, ele é unânime.
Pode ser que
sim. Eu tenho quase certeza que é unânime.
Se ganhar mais um, acho que aí...
Ele é o jogador com mais bola de três. Ele mudou o jogo. O Curry, querendo ou não, mudou o jogo.
Eu acho que ele não mudou o jogo. Eu acho que a mudança do jogo passou muito por ele. Tipo, a mudança já tava acontecendo. Já tava no caminho. Ele só deu um empurrãozinho pra ser mais rápido e mais forte do que já era.
Mas eu acho que
ele
não.
É o principal jogador da mudança. Eu acho que ele mudou o jogo.
Mas eu acho que não existia.
Melhor se adaptou.
Antes do Curry, não existia um time na NBA que jogasse a base da bola de três.
Sim.
Sim.
Você tinha um time, por exemplo, do Lakers com o Kobe, que estava muito bem de três, ou Steve Nash, no próprio Phoenix, que estava muito bem de três, mas o time do Golden State Warriors, o que ele fez quando o Stephen Curry chegou? Ele montou uma tática só pro Stephen Curry estar de três. E aí depois veio o Klay Thompson. Então, eu acho que ele mudou de verdade. Talvez não ele. Talvez o Stephen Curry seja mais responsável do que ele, mas que pegou uma característica dele e, pra mim, revolucionou o jogo, sim.
Mas eu acho que o Curry, querer ou não, ele vai entrar nos top 10. Por exemplo, pra mim o Curry já é maior que o Kobe. Em questão de
melhor história. Você vai arrumar uma briga nisso aí?
Eu sustento a briga, Kobe entra no teu top 10 melhor da história?
Entra.
Nossa.
Você vai arrumar uma briga dentro do próprio programa, você tá vendo já, né?
Entra no teu, Bruno Stoko, Kobe no melhor da história?
Não. Talvez.
E pra mim não entra.
Mas também não entra o Steph.
Não, o Curry também não entra pra mim ainda. Eu acho que quando ele acabar a carreira, ele indiscutivelmente.
Mas a gente pode fazer um programa depois.
Exato.
Só sobre o top 10 agora, de cada um.
Agora falando, Chris Paul, melhor armador, o Point God, o Deus da armação. E assim, vai tocar pro Curry. É ridículo isso.
Então, essa é uma coisa. Eu acho que finalmente o Golden State Warriors nos últimos 10 anos vai ter um armador de verdade.
Sim.
Porque, crana, o Stephen Curry é armador de time, mas ele não arma nada.
Ele tem... O Draymond Green tem mais assistência que ele.
É isso que eu ia falar. O Draymond Green é mais armador no time do Golden State Warriors do que o próprio Klay... O Klay Thompson também.
Mas o Klay Thompson é shooting guard.
Do que o Stephen Curry. E... Mano, é aquela coisa, tipo assim... O Chris Paul era pra ter jogado com... No Lakers.
É, vetaram. Vetaram a trade do Chris Paul na época. Por que que não vetaram agora?
Então, aí ele foi jogar com o Harden. Aí perdeu. Aí ele foi pro Phoenix.
Ganhou do... Massacrou o próprio Golden State Warriors, Chris Paul e Harden. Porém, o Chris Paul machucou e perderam a final da conferência pro Spurs.
Aí foi pro Phoenix. Aí chegou o Booker. Perdeu de novo. Mano, se ele não conseguir ganhar com o Stephen... Não, esquece. Se ele não conseguir ganhar com o Curry,
se ele não pegar
esquece.
O anel agora, meu amigo, ele... Sei lá, velho. Ele e o Charles Barkley tem que entrar junto num bote e afundar. Porque, cara, que isso? Os caras montou o time pra ele ganhar o anel. Eu acho que, assim, dadas as novas regras da NBA, esse time do Golden State vai destruir. Porque vai ser, provavelmente, Chris Paul, Curry, Klay... O Draymond Green, o Kevin Looney.
Uhum.
Então, assim...
Ainda tem Wings.
Tem Andrew Wiggins ainda, verdade. Cara, esse time é ridículo.
Assim, eu não sei se ele é um dos favoritos ao título. Mas, com certeza, um time que vai chegar nos playoffs. Sim. Com certeza vai chegar nos playoffs.
Não,
vai bater uma semifinal de conferência. E é um time muito bom.
Cara,
muito bom.
É porque, assim, o Chris Paul... Ele é um cara absurdo, mano. Tipo, a armação do Chris Paul, ninguém... Eu arrisco a dizer que o Chris Paul... É que assim, eu não vi Magic Johnson jogar, eu não vi esses nomes assim. Mas de 2000 pra cá, ele é o jogador mais inteligente que se teve na NBA, mano.
Armador?
Ele sabe muito de jogo, de estratégia. E pra mim é ridículo você ter um cara desse ao lado do Stephen Curry. Que é o cara que mais matou bola de três na história. Uhum. Que é um cara que tá no clube do 50, 40, 90. Você põe o Chris Paul, que é o deus da armação. Para.
E que, por exemplo, tem... É um jogador que tem um dos melhores mind reads da liga.
Sim.
Né? E coisa que o Damon Green, querendo ou não, não tem. Quando ele vai fazer essa armação de jogo. Então é um time que vai ficar muito mais ofensivo, tanto... Por parte do Chris Paul marcar, quanto na distribuição de assistências.
Chris Paul também é um ótimo defensor. É um cara que marca muito bem. Sei lá, eu acho que não... A gente pode até falar depois de favorizar o título. Mas o, não tem como você falar de favorito ao título sem falar do Warriors. É que assim, tá velho. Chris Paul tá velho? Tá velho.
O
mas
time
é o Chris
todo
Paul.
Tá velho, na verdade, né?
É um time que não vai durar, né?
Sim.
É um time pra esse ano, talvez o que vem, e olha lá. E aí, eu até queria comentar, você já puxou, né? Eu queria saber se você elogiando tanto, falando de favorito, você acha que ganha esse ano?
Ai.
Você não era o cravador?
É que eu cravei o Thunder já.
É, uma cravada pro programa só.
É, uma cravada pro programa.
É, meu clubismo é maior. Mas tá, sem zoeira agora, o Thunder dificilmente ganha um título. É, Nuggets eu acho que não consegue o bicampeonato. Eu acho que a disputa vai ser Bucks-Warriors. Talvez o Boston bata o Bucks, mas eu acho difícil também.
Mesmo com a perda?
É, então, perdendo o Marcus Smart é difícil.
Porque vai ter que se readaptar inteiro o time,
sim,
né?
E... então é muito difícil, mas eu acho que a final, inevitavelmente, vai ser Warriors e Bucks. Não, é mais cravar o campeão é difícil, mas a final vai ser Warriors e Bucks.
Eu colocaria até mais um time aí, só que tem um detalhe. Phoenix Suns, que contratou simplesmente o Bradley Beal pra jogar do lado do Kevin Durant e do Devin Booker. Só que aí só nesses três jogadores aí você tem mais de 2 bilhões de reais aí no contrato. E é um time que nesse momento, por exemplo, tem pouquíssimos jogadores de rotação. Segundo escalão, de rotação e tal. É um time que basicamente só tem jogadores titulares.
E nenhum desses três arma.
E nenhum dos três arma também, é verdade. E o aí você tem do DeAndre Ayton, no garrafão.
Que é não muito, quer jogar.
Então, que tá muito contestado também lá. Então é um time que você pega nome por nome...
excelente.
É excelente. Só que talvez no Orne não se encaixe.
Não adianta você ter vários jogadores e não saber fazer isso funcionar.
Exato, é a mesma coisa. Quantas vezes a gente já não viu o time de super estrela dar ruim? Teve Steve Nash, Kobe Bryant, Dwight Howard. Não ganharam nada. Carmelo Anthony, Paul George, Russell Westbrook. Não ganharam nada. O próprio Suns ano passado. O Chris Paul, Devin Booker, Durant. Não ganharam. O Brooklyn Nets. Kevin Durant e James Harden não ganharam nada.
Tem um detalhe aí.
É das lesão, jogaram 18 jogos juntos, né?
Tá.
Mas
não deu certo também. O Lakers também já fez muito isso nos anos também.
O próprio Boston, agora a gente pode falar. Pô, Porzingis, Jalen Brown e Jason Tatum são três jogadores com um nome absurdo. O Porzingis tem mais nome que o Smart. Mas você vai olhar no todo do jogo? Não sei se vira. Agora, comentando. Saindo um pouco da free agents, né? Você quiser falar mais alguma movimentação da free agents? Jordan Poole no Wizards?
Ah, não. Eu queria puxar um pouquinho o saco do meu Houston.
Então vai.
Não, é porque eu
fala acho do que... Dylan Brooks. Então, fala do Dylan Brooks.
Não...
contrato absurdo pelo
não
Dylan
não contrataria,
Brooks.
Isso que é a verdade. Talvez o Van Vliet eu gostei da contratação. Talvez, não sei se tanto tempo de contrato como foi. Mas é um jogador... assim como a gente falou do Oklahoma, que talvez não tivesse um jogador experiente pra levar os garotos, pra falar, pera um pouco. O Van Vliet vai ser esse jogador no time do Houston, que também tem muitos jogadores jovens, que a gente vai falar um pouco mais pra frente também. Então, é um jogador que vai contribuir tanto tecnicamente, quanto pontuando, quanto armando.
Jogador campeão da NBA,
então vai trazer muita experiência esses meninos que são literalmente... menino, você tem o Jabari Smith, você tem o Green, que a gente já falou também, os...
Shingun.
Os meninos que vieram no draft agora.
Então, mas é um time que mudou muito da última temporada pra essa, né? Vai passar por um período complicadinho no começo pra justamente fazer essa galera ornar, você não acha?
Não mudou muito, na verdade,
não, sim, é que
né?
Chegou você... jogadores que...
então, você perde
mudam,
o...
né? O esquema
o...
do time.
O Didi August, né? Graças aí você perdeu o John Wall, finalmente saiu do Houston na última temporada. Mas é um time que não muda muito. E é um time que vai continuar fazendo um trabalho de base com esses jogadores, que talvez, não daqui um ano, e talvez não daqui pouco tempo como é o Oklahoma, mas que é um time que tem muito futuro, e tem um futuro brilhante pela frente. Ainda mais com a contratação agora do Doka como treinador.
Muito bom treinador, inclusive.
É, um excelente treinador. Tem lá a sua polêmica que acho que não cabe a gente discutir aqui ou não, mas que é um baita treinador. Então, esses jogadores jovens na mão dele, assim como ele já fez no Boston, e se ele continuar um trabalho a longo prazo, vai ser um time que daqui pra frente, daqui uns 2-3 anos, vai ser um time que vai, pra mim, vai disputar os títulos aí com o Oklahoma e com tantos outros.
Perfeito. E Dylan Brooks? Que veio por, se eu não me engano, foi 80 milhões, 4 anos,
então.
Que é um absurdo. Mas assim, é um cara chato, mas
é um jogador
pai
que vai brigar.
Defensor.
É, ele briga muito em quadro pelo time, E é aquela coisa, não vai deixar os meninos apanhar, pelo menos.
Sim.
Ele vai brigar pelo time, a gente fala, ah,
mas ele vai apanhar.
Não, vai apanhar, assim como sempre apanhou. Mas ele briga. Ele tá aí pra pegar bola e tal. Os vai ajudar muito o time também. É, felizmente não foi tanto dinheiro. 80 milhões por 4 anos dá uns 20. Ah,
você... pro nível de jogador que ele é.
Então,
muito,
mas se você
dinheiro.
Parar aqui pra pensar que o Houston tinha que pagar mais de 200 milhões pro John Wall.
É verdade. Nossa, o John Wall roubou muito o Houston.
Nossa, roubou muito todo mundo. Essa que é a verdade.
Depois
roubou
do Wizard.
Esperanças, aliás.
Depois que ele saiu do Wizard, meu amigo, ele só. Nossa senhora.
Então, eu acho assim, talvez o Houston poderia ter feito trocas melhores nessa janela? Poderia, mas quem quer jogar no Houston nesse momento também? Essa é a questão.
Tancaram a última temporada e acabaram com a pick 4.
É, nossa, meu Deus, o pior time da liga com a pick 4. Mas tudo bem, eu queria, tinha que mudar essas regras aí da loteria, viu?
Ah,
acho que a pick 1 e 2 tinha que ser dos dois piores de cada conferência.
Agora... saindo um pouco da free agent, falar de algumas polêmicas que estão rolando na NBA antes de ela começar. Alguns casos aqui, começando pelo Damian Lillard. Ele que, depois de 11 anos em Portland, ele é um cara que... Hall da Fama. Ele tem seu espaço no Hall da Fama.
Tá entre os 75 melhores jogadores da NBA de todos os tempos.
Tá entre os 75 melhores jogadores da NBA de todos os tempos. Porém, tava no Portland. E não se ganha nada no Portland. E depois de 11 anos, ele pediu pra sair do Portland, especificamente pra ir pro Miami Heat.
Eu acho que, por exemplo, se você tivesse parado assim, ah, ele pediu pra sair do Portland. Perfeito. Tá ótimo, porque o jogador, querendo ou não, jogou 11 anos pela equipe.
Já tem história lá.
Já tem uma
ele
história.
Ele já pode pedir pra sair, a galera já tá ligada.
Agora, fazer do jeito que ele tá fazendo, tá muito feio.
Tá.
Porque eu acho que você tem o direito de pedir pra sair, mas agora você falar que só vai jogar em um time, é... Tipo assim, você... Ah, já joguei 11 anos por você, mas agora eu quero o melhor pra mim. Porra, mano.
É, eu acho que tudo bem ter esse pensamento egoísta.
Mas a
forma que ele tá fazendo, você sempre forçar uma saída desse jeito, tipo assim, é totalmente sem razão e você acaba com todos os seus 11 anos de história dentro do...
Então, mas
do,
é que, equipe, por exemplo, né? Forçar a saída, a gente já viu direto na NBA. O próximo caso que a gente vai falar também...
É feio de todo jeito, né?
Mas você falar que só vai jogar em um time, se recusar pra se apresentar, se você não for trocado...
Exatamente, você acaba... com toda a sua história dentro do clube, nesses 11 anos que você tá lá.
E o pior é, ele quer ir pro Miami, só que o Miami não quer dar nada de bom pro Portland. E o Portland, ele tem contrato válido com o Portland, ele tá em contrato com o Portland. Então o único jeito dele sair é trade. Se ele quer sair só pro Miami, o mínimo que poderia ser era uma troca justa. O Miami não vai oferecer uma troca justa, sabendo que o Lillard só quer ir pra lá. Uhum. Então, o GM do Portland não vai trocar ele pro Miami enquanto não receber. Por isso que eu tava até vendo previsões do analista da ESPN. Eles apostam que o Damian Lillard vai ficar no Portland, sim. Mesmo não jogando, mesmo não indo se apresentar, ele vai ficar jogando no Portland. Porque os Blazers não vai arriscar perder a maior estrela da carreira.
Por nada.
Por nada.
É. E assim, se ele só quer jogar no Miami, então, acho que ele tem que esperar, então.
É, espera sair de contrato e vai.
Assim, ele... Na última temporada, não lembro se ele renovou o contrato nas últimas duas temporadas, mas ele renovou porque quis.
Sim.
Então agora ele tem que cumprir o contrato dele. E eu acho que o Portland, ele só aceitaria uma troca com o Miami se envolvesse o Bam Adebayo. Só que o Miami não vai fazer isso. O Bam Adebayo, querendo ou não, é um dos melhores pivôs da liga. E não vai se fazer assim tão fácil de jogador. E o Miami também não tem picks de draft assim tão interessantes para trocar. É, porque você pensa, ah, mas o Portland pode entrar em reconstrução, mas o Miami não tem isso
não tem
pra trocar
oferecer,
com ele.
É.
Agora, o que o Miami tem que fazer, se ele quiser realmente o Damian Lillard, é procurar um terceiro time.
Uhum.
Só que aí a gente já tá no final de janela, querendo ou não.
Falta 2 meses pra começar a temporada.
Então, e quem é o time? Porque querendo ou não, como que tá a situação? Você tá vendo um outro time que já tem um All-Star, que é o Adebayo, e que é outro. Aí você vai ajudar outra equipe a ter um dos melhores jogadores da liga.
Sim, perfeito.
Não faz sentido nenhum. E eu volto a falar, pra mim o Demir tá sendo muito infantil. Muito infantil.
É, um pensamento egoísta. Eu não sei se é o desespero de tá ficando velho, e eu alguma coisa tá acontecendo, mas o jeito que ele tá tratando o Portland, não é o que você esperava dele, ainda mais pela boa relação que ele tinha com o clube.
E assim, como, quando começou esse papo de, o Demon Hill vai sair, que sai toda a temporada, aliás, também, ele falou que ele só ficava se o time renovasse com o Jim Grant.
Sim.
E renovou. E mesmo assim, continua
nessa.
Ele queria
um time melhor. Ele queria uma desculpa pra
não,
sair.
É assim, todo mundo quer um time melhor. Essa que é a verdade. E querendo ou não, o Portland, por exemplo, esse ano conseguiu o Scott Henderson.
Sim.
Então, assim, é um time que vai melhorar. Mas ele não quer realmente estar lá.
Sim. É, parecido, né, puxando já pro próximo caso de polêmica dessa janela, caso James Harden. Que isso pra mim é um absurdo. Ele tinha player option, e aí ele catou e falou assim, vou renovar. Renovou com o 76ers. Uma semana, duas semanas depois que ele renovou com o 76ers, ele pediu trade. Tudo bem que foi pelo salário, foi pra receber mais, porque se ele sai e fica free agent, talvez ele não conseguisse um contrato tão bom quanto o que ele tinha a oferecer no 76ers, mas ele ficou e pediu trade. Além dele ter pedido trade depois de renovar, ele começou a brigar com o GM, né, com o Daryl Morey.
Que ele já é brigado, na verdade, desde o Houston, né?
Isso. E aí, semana passada ele foi lá na mídia, tava fazendo um evento na China, foi lá e chamou o cara de mentiroso.
De pilantra. Xingou o cara em rede nacional. Pô, e realmente tá muito feio. É uma... Talvez ele até tenha assinado a player option pensando que o Sixers pudesse trocar ele e o Sixers acabasse também tendo um ganho. Mas, mano, a mesma coisa, a atitude que esses jogadores estão tendo. Não tem por que você chegar na mídia e falar uma coisa dessa. E tá no mesmo caso do Damian Lillard. O Sixers tá cogitando deixar o Harden se jogar.
O Sixers falou que não, que encerrou o papo de trade com qualquer time pelo James Harden.
Então, é um jogador que vai ficar encostado. É um jogador também que não tem título. É um jogador que saiu do Houston, foi pro Brooklyn. Aí o problema era o vestiário, era o treinador, saiu, foi pro Sixers, não conseguiu ganhar também. Então o jogador que tá ficando velho, talvez seja o mesmo caso do Damian Lillard, tá ficando desesperado por um título e quer sair de novo, já tava com o papo dele de voltar pro Houston Rockets de novo. Então, poxa, mano, e tipo assim, o James Harden é o jogador favorito na liga, mas essas atitudes que ele tem tendo tá decepcionando muito.
É, e eles não sujam só o nome deles com a torcida do time que eles estão forçando a saída, né? Eles sujam o nome deles com todos os times da liga. Porque, pô, se ele tá fazendo isso com um, por que que ele não vai fazer comigo?
Assim.
E aí o torcedor desconfia, o time desconfia, ainda mais porque o histórico recente dele é um dos piores.
Problemático.
Que tem. Sim.
É, fica manchado.
Assim, não tem como você olhar pra um cara desse, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, e você olhar com confiança. Você olhar e esse cara, pô, esse aí vai me render muita coisa. Não vai.
Talvez os últimos dois times que pensem, não, eu quero contratar o James Harden, seja o Lakers, porque o Lakers também...
É.
Ou que ele contrata também.
O Lakers tá com... A verdade é que o Lakers tá com um elenco muito velho. E eles estão desesperados pra ganhar um título nos próximos 3 anos.
Então, mas eles também não têm um armador, por exemplo. O armador do time agora provavelmente vai ser o D'Angelo Russell, que fez uns playoffs, assim, lamentável. Não tem nem como comparar, por exemplo, ele com o Harden. E a gente sabe que o Lakers é um time que faz umas loucuras. E o outro time... Seria o Houston Rockets, com certeza. Mas que também não tem o que trocar por ele agora, essa que é a verdade.
Quer falar um pouco sobre o caso do Joel Embiid, MVP então, da última temporada?
É uma coisa que puxa outra, né?
É, porque o Harden saindo, o Embiid não vê mais possibilidade de título de campeonato. E há rumores que ele vai pedir uma trade nos próximos dias.
Então, e aí... Nossa, o todo o entorno do Sixers nesse momento deve estar muito, mas muito problemático. Porque você já tem os dois principais jogadores que querem sair do time. Você já perdeu um outro jogador na última temporada que, creio ou não, é um bom jogador, que era o Ben Simmons. E você, nos últimos anos, perdeu, por exemplo, o Jimmy Butler, que é um dos melhores jogadores da liga na última temporada. Então, assim, o Sixers tem apostado errado. Mas também os jogadores não têm ajudado.
É, o Sixers não tem consistência. É, o último bom resultado foi aquela final de conferência, né, contra o Toronto em 2019, que o Kawhi eliminou eles de forma absoluta naquele último arremesso. E assim, vem tornando um entorno insustentável.
É, o vestiário deve estar com um clima péssimo.
Exato.
Porque tá todo mundo querendo sair, o time tem uma expectativa e do nada não sai do lugar. Parece que os jogadores não querem estar ali, nenhum deles. Tá, todo mundo que vai pra lá já quer sair logo em seguida. Então, assim, deve ser um clima horroroso. Deve acabar com o psicológico dos jogadores mesmo, assim, então...
E que não era um clima que tinha na última temporada.
Não.
Porque, querendo ou não, James Harden e Joel Embiid se tornou uma das melhores duplas da liga. O James Harden com o maior número de assistências por jogo e o Joel Embiid com o maior número de pontos. Então, pô, você não tem como falar que não é... Talvez seja a melhor dupla. Mas, com certeza, é uma das melhores duplas. E era um clima bom, querendo ou não. Parecia que os dois eram amigos, parecia que estavam todo mundo... Talvez não totalmente satisfeitos, porque a gente sabe o competitivo são jogadores da NBA, e satisfeitos eles só ficam quando ganham. Salvo exceções, né? Tipo o John Wall. Mas, parecia que era um clima bom. E, do nada, tudo se desmontou.
E o que é doideira, né? Porque... Os Sixers eram pra agora, nesse começo da década de 2020, eles estarem dando bastante resultado, porque eles pegaram o Embiid em 2015, na pick 3, pegaram o Ben Simmons em 2016, pick 1, pegaram o Markel Fultz em 2017, pick 1, ou seja, é um time que ficou bonado de picks de loteria e pick 1 de drafts, e não virou nada. A decepção que deve ser dentro dos GMs do Sixers, os presidentes, a diretoria do Sixers, é algum bagulho absurdo.
Então, e o atual GM, que foi esse que o James criticou, é um GM que tem prêmio de melhor manager do ano pelo Houston Rockets, por exemplo. Então, parece que as coisas no 76ers simplesmente não funcionam.
É isso, pessoal. Você ouviu a edição especial do Tiro Livre de 6 de novembro. Um bate-papo da nossa equipe sobre a off-season da NBA, o campeonato de basquete mais disputado desse planeta bola nosso.
É isso aí. Eu, inclusive, falar de NBA, cara. É, a rapaziada acompanha, gosta muito, né? Principalmente aqui no Brasil. E, cara, eu acho um campeonato, para além de técnica, a questão esportiva mesmo, muito engraçado, cara, que o pessoal que disputa lá, eles são muito debochados, aquela coisa da provocação, é num nível saudável, né, que ali eles entendem, eles têm essa cultura da provocação, então, acho que realmente trazer um pouco do basquete da NBA aí nos nossos podcasts é muito interessante pra você, ouvinte. E para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @tirolivreuf.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente, siga o programa por lá, novamente, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. Inclusive, essa conversa que você ouviu é com a equipe de um dos nossos podcasts sobre esportes americanos, o Jardas e Cestas. Procura o Tiro Livre nos tocadores de música aí, que por lá falamos de tudo nos nossos podcasts, desde NBA até Fórmula 1.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 349-9996-4597. Repetindo, 349-9996-4597.
Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues e Euler Reis, Bruno Stocco, Felipe Domingos e Felipe Pirovani. Apresentada por mim, Helder Rodrigues, Euler Reis e Bruno Stocco, com participação de Felipe Pirovani e Felipe Domingos. Edição de Helder Rodrigues e Benício Batista, revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Edinho Borges e Mária Azevedo.
Semana que vem estamos novamente por aqui, então siga com a gente. Obrigado pela audiência de sempre e forte abraço a todos.
Forte abraço, pessoal.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.